Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia está consigo e nos próximos minutos queremos que fique desse lado, fazendo-nos também companhia nestes minutos de boa conversa. Convidamos para a nossa parceira esta semana a psicóloga clínica e também da área da saúde, também terapeuta familiar e psicoterapeuta, Margarida Couto. O desafio é falarmos sobre a vida que regressa às rotinas desconfinadas, mas ainda cautelosa. E queremos por companhia nestas nossas conversas a esperança. Boa noite, Margarida. Obrigada.
Olá,
por estar
Lígia.
Conosco. Hoje assinalamos o Dia Mundial da Criança, esta efeméride assinalada desde 1959, proclamada pelas Nações Unidas, a que Portugal se juntou, que tem por objetivo proclamar os direitos das crianças em todo o mundo. Margarida, este dia que celebramos hoje, com certeza foi um bocadinho diferente do dia habitual das crianças, que todos os anos celebram também a sua vida junto dos seus pais e dos seus amigos. Mas acredito que no essencial não tenha sido, por assim dizer, beliscado. No essencial, o Dia da Criança importa comemorar e relembrá-lo.
Sim, na verdade é bom que nós não percamos aquilo que é o sentido das coisas e esta coisa que é simbolizarmos, e então simbolizar para as crianças o seu dia, não é? É muito bom que consigamos viver de uma forma e fazer as crianças viver de uma forma que não percam o que mais importa nas suas vidas, sentirem-se seguras, serem amadas, brincarem. Espero e esperamos que para todas as crianças tenha conseguido ser um dia sonhado, tenha conseguido ser um dia brincado, tenha conseguido ser um dia basicamente animado, em que as crianças se sintam como se deviam sentir todos os dias, se sintam especiais, ou seja, se sintam realmente crianças.
Margarida, este tempo que vivemos para trás, de que forma é que marcará as suas vidas? Que recordações ou que importância é que elas irão atribuir a este tempo vivido?
Bom, eu acho que depende muito deste passado recente, do presente e também do futuro, eventualmente do futuro próximo, e eu explico-me. Depende para já muito dos adultos, da forma como isto foi explicado às crianças, da segurança que os próprios adultos, enfim, os pais, a família, foi mostrando relativamente a esta necessidade de proteção que a criança também sente, da serenidade com que se pôde viver todos os dias, depois também, enfim, do ambiente familiar, da maneira como as coisas lhes foram naturalmente explicadas, com muita responsabilidade, mas também sem dramas, e claro que naturalmente isto depende muito também das idades das crianças. Há um fator que, porque estes todos que eu disse, dependem muito dos pais e, portanto, dos adultos que acompanham as crianças. Há outros fatores que dependem um bocadinho menos, nomeadamente os espaços e as casas, porque, por exemplo, é diferente viver num apartamento, por exemplo, ou as casas que têm espaço exterior e também, na verdade, como é que é o ambiente familiar. Ou seja, nós temos aqui algumas descrições, por exemplo, de pessoas que têm estado em teletrabalho e os filhos em teleescola e que têm, de facto, poucas divisões na casa e estão todos, enfim, muito próximas e quase a interferir nas dinâmicas umas das outras. E, portanto, depende muito de tudo isto, mas é assim, eu acho que ainda se pode fazer muito para que as crianças não representem internamente este tempo como um tempo dramático. E o que é que se pode basicamente fazer? Olha, perguntar às crianças, ouvir as crianças falarem sobre aquilo que elas pensam, deixá-las perguntar aquilo que quiserem, será verdadeiro a responder às perguntas das crianças e inclusivamente poder dizer não sei quando não se sabe, quer dizer, mas que o pai ou a mãe amanhã vão tentar saber ou depois respondem, mas não esquecendo que nós devemos explicar na medida em que as pessoas, e neste caso as crianças, consigam entender. Os mais pequeninos até podem recordar este tempo como um tempo em que brincaram mais com os pais, em que fizeram outras atividades que os pais porventura antes não faziam, até porque estavam muito provavelmente muito menos horas em casa, e portanto não esquecendo que o jogo, aquilo que é a brincadeira, pode ser muito bom, sobretudo para os mais pequeninos. E portanto, isto para dizer o quê? Que dependendo de múltiplos fatores, assim as crianças vão ficar na memória com este tempo representado de uma forma diferente, e pode não ser traumático.
E de que forma é que este desconfinamento também lhes deve ser apresentado?
Explicar às crianças, dentro do que elas podem entender, tudo aquilo que devem fazer, mas para os mais novos, uma vez mais, através da brincadeira. Depois, há outra coisa muito importante também, que é tentar que elas não estejam, que as crianças não estejam muito expostas às notícias. Portanto, acho que a grande mensagem, mas de uma forma completamente objetiva, é também fazer as crianças sentirem que na vida nós temos dois grandes tipos de coisas: as que temos que fazer acontecer e aquelas que de facto não dependem de nós e portanto são para deixar acontecer. E o que é o fazer acontecer? Tudo aquilo que, até se for brincado, não é uma imposição pesada. Por exemplo, sei lá, a maneira de lavar as mãos, a maneira de ter cuidado com os sítios onde se toca, a brincadeira das máscaras. Há muita maneira de desdramatizar. Isto são as coisas que temos que fazer acontecer. E depois aquelas coisas que temos que deixar acontecer, também para dizer às crianças que não vale a pena ter medo. Interessa é que nós sejamos capazes de nos proteger, e com essa, e com essas coisas que elas podem fazer, assim se protegem. E depois, não prometendo, por exemplo, que vamos ter umas grandes férias, porque não sabemos, não, ou seja, não podemos inventar, não podemos criar aqui assim cenários no imaginário das crianças que as façam daqui a algum pouco tempo estarem frustradas com o que não aconteceu e nós adultos prometemos.
Aqui a responsabilidade e a liberdade são dois fatores importantes nesta fase de desconfinamento a equilibrar, não é?
Para os mais velhinhos é fundamental. Os mais pequeninos, eu costumo dizer uma coisa que é, mesmo antes da idade escolar, as crianças, para serem felizes, assim de uma forma simples, eu costumo dizer isto, precisam de muito pouco. Ou seja, de muito pouco, que é imenso, não é? Que é, por um lado, uma boa alimentação, naturalmente, o dormir tranquilas e seguras, amar e ser amadas, e brincar. E brincar a desempenharem papéis de faz de conta, porque são esses mesmos os primeiros veículos para a descoberta do mundo. E, portanto, a criança precisa de tanto e tão pouco.
Estamos esta noite a conversar com Margarida Cordo, psicóloga clínica também na área da saúde, terapeuta familiar e psicoterapeuta. É de Margarida Cordo a responsabilidade das escolhas musicais, que desde já agradeço, Margarida. Obrigada por nos propor e nos abrir o leque musical também esta noite. Hoje escolheu What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Pergunto-te se é por causa do mundo maravilhoso que as crianças são.
É por causa do mundo maravilhoso que as crianças são, e é por causa do mundo maravilhoso que eu desejo que as crianças venham a ter. É por causa das duas coisas, é no presente e no futuro, sabendo que o presente prepara o futuro, mas é justamente para o presente e para o futuro que me lembrei de escolher esta música, que é tão antiga, mas tão nossa, tão de coração.
Vamos ouvir então esta proposta que Margarida Cordo nos faz esta noite, What a Wonderful World, de Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world.
What a Wonderful World, de Louis Armstrong, é a música que o programa Eclésia lhe propõe para estes minutos finais na sua companhia, uma proposta de Margarida Cordo, psicóloga clínica e de saúde, terapeuta familiar e psicoterapeuta, que vamos continuar a contar com a sua presença e reflexão nas próximas noites. Pode ser, Margarida?
Pode, sim, senhora.
Muitíssimo obrigada por ter estado connosco, abrindo o leque para esta reflexão. Amanhã estamos de regresso aqui à Antena 1, quando forem 22 horas e 45 minutos. Volte também a estar connosco. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.